Nós vamos conversar agora com o secretário de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos do Estado, Matheus Vespe. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Jane, a todos os ouvintes da Gaúcha. Uma satisfação conversar com vocês nessa manhã.
Secretário, começou o trabalho do grupo que foi criado para discutir ações para erradicação do trabalho análogo à escravidão ou ao trabalho análogo ao escravo no Rio Grande do Sul. De que forma vai se dar esse trabalho que já foi estabelecido de cronograma na primeira reunião realizada ontem? Quem participa desse grupo?
Bem, primeiramente é importante salientar que, em razão do lamentável fato que se deu no município de Bento Gonçalves há alguns dias, uma das primeiras ações que o governador Eduardo Leite nos demandou, além, claro, de in loco verificar a situação, que depois, dias posteriores, foram verificados também, como exemplo, no município de Uruguaiana, foi de estabelecer um grupo de trabalho para que pudéssemos concatenar diversas ações do Estado do Rio Grande do Sul para que, principalmente, possamos fazer com que o plano estadual de erradicação ao trabalho análogo à escravidão, que nesse ano completa 10 anos, seja compreendido, seja expandido, principalmente pelos entes municipais, sociedade civil, associações comerciais, enfim, toda a sociedade gaúcha. Nós temos que lembrar, Leandro, que os elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo são três: é o trabalho forçado, jornada de trabalho exaustiva e trabalho degradante e restrição ao direito de locomoção em razão de dívida com o empregador. Geralmente, quando a gente escuta uma notícia do trabalho análogo à escravidão, a gente, obviamente, que recorda daquele momento triste e lamentável da história brasileira, recente, há 135 anos, em que o Instituto da Escravidão ainda existia. Mas nós temos que lembrar que qualquer situação de trabalho forçado, jornada de trabalho exaustiva e trabalho degradante, restrição ao direito de locomoção em razão de dívida com o empregador, constitui trabalho análogo à escravidão. E mais importante compreender os elementos que caracterizam, antes nós podemos falar rapidamente das ações, é entender que existe todo um fluxo para que ocorram situações de trabalhadores em condição análoga de escravo. Porque geralmente são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que servem como massa de manobra por aliciadores, muitas vezes são migrantes, operacionalizam um trabalho escravo ou análogo à condição de escravo, fogem, ocorre a fiscalização e libertação, como aconteceu em Bento Gonçalves dias atrás, depois o pagamento de dívidas, mas, e aí é o ponto importante, se o Estado, seja a União, municípios, o Estado do Rio Grande do Sul, não adotarem medidas que possam solucionar a questão de vulnerabilidade socioeconômica dessas pessoas, há uma tendência de retornarem em algum momento à situação análoga à de escravo, exatamente por esses aliciadores que instrumentalizam e ferem a dignidade humana, fazendo-os ficarem em situação análoga de escravo. Então, o que nós vamos operacionar aqui no Estado do Rio Grande do Sul e o que esse GT busca constituir é com diversas secretarias, turismo, agricultura, secretaria de comunicação, saúde, assistência social, segurança, uma força-tarefa para que, quando ocorram ações específicas de percepção de trabalhadores em condição análoga de escravo, nós possamos rapidamente atuar de forma conjunta, já vista que esses casos eles exigem uma cooperação, que não envolvem apenas a atuação da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos ou de Assistência Social, como foi o caso da nossa Secretaria Estadual, que encaminhou recursos ao município de Bento para que pudesse ajudar os trabalhadores da Bahia que estavam no ginásio por aqueles dias. Mas precisa também de um apoio da Secretaria de Segurança, precisa também um apoio da Secretaria de Agricultura e até mesmo do Turismo com relação aos impactos econômicos que poderão ocorrer depois e que também devem ser observados. Afinal, no caso específico da cadeia vitivinícola, é muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul, gera milhares de empregos. Então, esse grupo de trabalho ele vai ter a duração de 180 dias, foi instituído ainda na primeira semana após o fato de Bento Gonçalves, e nós estamos dialogando, inclusive, com outros entes. Ontem conversamos também com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego, convidamos, na visita que o ministro Luiz Marinho fez ao governo do Estado na semana passada, para que o seu superintendente viesse na reunião ontem e participou, também dando sugestões juntamente com o chefe da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, para que juntos nós possamos adotar ações mais efetivas. Uma delas será, principalmente, importante salientar, a construção não só de um plano mais aperfeiçoado, dado esse cenário tecnológico de 2023, que é muito diferente de 2013, mas também A Constituição, já que hoje nós temos o comitê estadual que faz a análise dessas questões relacionadas à condição análoga ao escravo, transformando num conselho estadual, um conselho efetivo com capacidade de fiscalização, de construção de políticas mais sustentáveis e também a criação de um fundo, para que com esse fundo nós possamos, no caso dos termos de ajustamento de conduta, por exemplo, que ocorreram em Bento ou outros lugares, fazer com que esses recursos sirvam exatamente para melhorar a atuação dos órgãos públicos no sentido de fiscalização e prevenção.
Qual é a ideia, assim, de como seria essa fiscalização? A impressão que se dá é que tem muito mais casos do que esses que apareceram e que, enfim, o braço é curto para fiscalizar tudo. Como seria essa fiscalização? De onde viria o dinheiro para esse fundo, para poder sustentar essas medidas? E o que mais de ações concretas? Ainda é um grupo de trabalho para discutir, né, o que, que será feito, quando será feito, mas, assim, na sua opinião, o que mais de ações concretas são essenciais para se colocar em prática e, enfim, combater esse trabalho análogo à escravidão?
Perfeito. Eu acho que algumas medidas que são importantes compartilhar, a implementação, é claro, de uma política de reinserção social de forma a assegurar que os trabalhadores resgatados não voltem a ser escravizados, rompendo aquele fluxo. Aí um trabalho muito importante dos municípios, da Secretaria também de Trabalho e Emprego. Nós receberemos no final dessa semana, que vai entrar agora, a semana do South Summit, o próprio secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, para discutir políticas também de reinserção dos trabalhadores no mercado de trabalho formal, evitando essa condição análoga à escravidão, destinar programas e recursos específicos para os trabalhadores resgatados no âmbito das políticas públicas que já existem no estado do Rio Grande do Sul, fazer também a designação de programas para que nós possamos fortalecer os grupos de fiscalização móveis existentes em âmbito nacional, regional, que compreendem, Jane, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Superintendência Regional do Trabalho, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, uma série, né, de atores, inclusive os estaduais, a atuação da Polícia Civil, Militar, Rodoviária Estadual, Ministério Público Federal, que precisam também atuar conjuntamente. Porque a gente tem a impressão de que, quando se escuta, como falei, essa questão do trabalho em condição análoga de escravo, é que depois da libertação está tudo resolvido. Não. Você tem que ter um acompanhamento constante para evitar que esse fluxo seja mantido de condição análoga de escravo. E aí, do ponto de vista do fundo, acho que o que é importante é observar que a Lei da Ação Civil Pública, que é uma lei federal de 1985, ela estabelece no seu artigo 13 algo muito específico, que os conselhos representativos, sejam eles federais e estaduais, na medida em que tiverem fundos capazes de serem receptáculos de recursos, sejam eles privados ou públicos, esses recursos deverão ser destinados especificamente para as finalidades do conselho e do plano. No caso, no Brasil, não há uma constituição, em todos os estados da federação, isso quase é regra, de planos, fundos e conselhos de forma efetiva. Geralmente nós temos isso constituído em conselhos mais antigos, mais com sua atuação sustentável, conselho da criança e adolescente, conselho da pessoa idosa, mas com relação a inúmeros outros conselhos, isso acaba se tornando no país, inclusive em nível federal, também ainda uma necessidade de ampliação e aperfeiçoamento legislativo. Com a criação de fundos específicos sobre essas matérias, por exemplo, fundo ligado ao conselho que faz a erradicação do trabalho análogo à escravidão, nós estamos falando que juridicamente, quando ocorrerem, por exemplo, termos de ajustamento de conduta, nós teremos condição de fazer com que o recurso dessa indenização que ocorreu em Bento, ele não vá ser direcionado, no caso, ao Fundo de Bens Lesados e coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo. E, obviamente, que não há nenhum óbice que o Ministério do Trabalho Público do Trabalho faça, digamos assim, o direcionamento desses recursos. A questão é que, sendo um fundo do Poder Executivo, e, portanto, o Poder Executivo responsável por direcionar a política pública, seja em nível municipal, estadual ou federal, na existência de um fundo nós conseguiremos fazer com que o recurso seja especificamente destinado ao objetivo e à finalidade do Conselho. E é isso que muitas vezes não existe em todos os estados da federação. Nós vimos isso inclusive no COSUD dias atrás, é assim no estado de São Paulo, ainda uma necessidade de ampliação de conselhos, planos e fundos, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina. O Rio Grande do Sul, comparado aos estados, está avançado, nós temos muito mais conselhos e planos, alguns fundos, sim, mas eu acho que essa discussão nós vamos fazer também, dentre outras, nesse grupo de trabalho, para apresentar um plano de ações concreta, juntamente com outros atores, Ministério do Trabalho e Emprego, esses outros atores que citei anteriormente, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, para que juntos nós possamos esboçar o que é esse nosso plano de ação a partir desse grupo de trabalho.
Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado, Matheus Vespe, muito obrigado, bom trabalho.
Muito obrigado, parabéns pela comunicação e um bom final de semana a todos.